Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O moço concentrou-se por alguns instantes e depois, dando um profundo suspiro, disse com voz mais segura e animada, porém algumas vezes trêmula de emoção. Neste edifício passei os belos dias da minha infância. Aqui se deslizam os inocentes gozos de mim, minha mãe, Antônio Jovoim, deiosa juventude. Aqui se desabrochou e se desenvolvia na minha acanhada inteligência, aqui devia eu, pois, expandir os sofrimentos do meu coração. Tanto mais quanto tens o peito de um amigo para os confiardes, observou o jesuíta. Augusto continuou depois de pausa. No pitoresco Vale Tio Carembeia existe uma grande casa térrea, tendo na frente um extenso vestíbulo, com uma sala espaçosa em cada extremidade. Nas paredes dos do vestíbulo estão desenhados a pincel e em grandes caracteres os martírios da mais sublime das epopeias. Nau de Cristo. No interior da casa une vasto salão, tio qual se destacam para os diversos após impetos. A mobília que decora o alpendre e essas consiste em escabelos e mesas de canela preta. A arquitetura dessa casa é baixa, conforme a usança tio século passado. Do parapeito tio vestíbulo ouve-se o murmúrio do carimbei, que serpeja na extremidade tio terreiro, tão languíntio como o gemer da rola, tão suave como o beijo da brisa, tão melancholico como uma endeixa de amor e de sal, dade perdida na amplidão dos desertos. Ainda muitos escravos e indígena moram nessa casa pitão André Godigói de Góis e Voefei. Au. Jula. Ao pronunciar este nome com voz trêmula, não só zi, lis do pudor incendiaram as paulidas faces do mancebo, como também estremeceu imperceptivelmente o padre Gaspar, que imediatamente se resserenou. O capitão André de Góis, continuou Augusto, é um velho de 45 a 50 anos, algro, magro moreno, de complexão robusta, de feições nobres, francas e simpáticas. Augusto calou-se com visível embaraço e como que não sabendo o que tinha de dizer. Agora farei o retrato da filha, disse o jesuíta, que compreendeu a hesitação do narrador. Júlia, disse o mancebo com embaraço, Julia com seus 18 anos, talhe esbelto e gan, entura, cruz de cedro 21 delicada, pés mimosos, e como neve, olhos azuis e cabelos louros. É uma dessas belezas deslumbrantes que patam velozes como o raio através das sombras fugitivas de um sonho de poeta, deixando a sua alma inebriada de ambrosia, desse ambiente que se impregna aos dos virgineis de um anjo de beleza sedutora e misteriosa. Augusto se interrompeu segunda vez, como exausto de cansaço pelo esforço supremo deste esboço. Em verdade é admirável o retrato que até que acabais de fazer, observou o frade com as nasais de olhos chamejantes. Oh, meu piadere! Exclamou o jovem amante com entusiasmo. Se avisseis no crepúsculo de uma linda da tarde, vestida de branco e reclinada sobre o parapeito do vestíbulo, a face de anjo apoiada, sobre a mimosa destra, e seus olhos grandes e lânguidos com inexprimível ternura no céu tão azul como eles, contemplando talvez em um êxtase indefinido através das nuvens, essa mãe carinhosa e terna que se desprendera dos elos da vida para ir esperar sua querida filha entre os cherubins tão puros como Iauá. E se então visseis uma lágrima em seu rosto como uma gota do orvalho da amanhã na acetinada folha de casta cessem. Ou se a visseis triste como em uma saudade, a mão sobre o peito, como para comprimir-lhe as pulsações, e imersa em vago e misterioso cismar. E vós a tendes visto? Perguntou o jesuíta com a mesma exaltação com que o mancebo se exprimia, posto não com a mesma ingenuidade. Sim, meu pedre, tenho contemplado estático essa da prima do eterno, a majestade do seu porte e seus movimentos encantadores, tenho sorvido torrentes de amor nos seus belos olhos, tenho adivinhado as palpitações do seu coração, tenho enfim respirado o ar que ela respira, ouvido a sua voz divina. Sois bem feliz? Bem feliz me degraçar latondo. Olho, louvolinga e aiosa. Como isso? Pudeis mês depois de o casamento de os meus progenitores, meu pai morreu subitamente. Minha mãe, fulminada por esse golpe terrível, abandonou-se ao excesso do mais doloroso sentimento e debruçada sobre o corpo ainda tetepido tio jovem esposo, de que ela amava com toda a ternura tio seu coração, sentiu os primeiros pruridos do parto, e daí alguns instantes deu à luz o menino prematuramente. Nesse momento ouviram-se um suspiro e um vagido. O suspiro partiu-te os lábios arrochados, e convulsos da infeliz viúva, que acabava de lhe ser mãe e anunciava que sua alma pura subira para o céu, onde fora reunir-se-á-te o seu esposo querido. O vagido que apenas exprimia vila, saíra tive os lábios de um recém-nascido, que ia começar a sua peregrinação de dores no vale tios martírios. Laça criança era eu, meu padre que ao cair na terra ensopada de lágrimas, não tive um coração de mãe para cacanicar-me junto do seu peito, não tive. Um pai para receber-me nos seus braços. Órfão a abandonar providencia, Isaí qual foi a aurora da minha vida? A desgraça deve ser a partilha daquele que nasceu entre as agonias e os horrores da morte. Pobre órfão, disse o padre Gaspar, fingindo enxugar uma lágrima. Tei na velha indígena que morava em casa de meu pai, correu tlando espantosos gritos, e foi anunciar estes lamentáveis sucessos ao nosso vizinho mais próximo. Esse vizinho veio pressuroso, e cheio de surpresa e de dor, viu ilhante tios olhos este quadro negro, esta cena horrorosa. Um menino recém-nascido soluçando, chorrando e a gritar de frio entre os dois cadáveres palpitantes. Que esse bom homem deu as ordens necessárias para prevenir o tumulto e a confusão próprias de tão deploráveis circunstâncias. Tratou do enterro desse par infeliz e levou-me para a sua casa. Esse homem filantrou caridoso era o capitão André de Góis. A cruz de cedro 23. Quem se não compadeceria, atalhou o padre. Ao mesmo tempo teve o capitão André uma filhinha, a qual pôs nome de Julia. Amamentou-nos por muitas vezes o mesmo leite, embalou-nos o mesmo berço, e juntos crescemos como dous arbustos, cujas raízes se tocam, cujos ramos se apoiam e se estrelaçam, que visse Jean com o mesmo orvalho, com o mesmo sorriso do sol, com o mesmo amor. Trocávamos o doce nome de irmão, estávamos sempre um ao lado do outro. Juntos corríamos pelo vale como dous tenros cordeirinhos, juntos vagávamos pelas margens do rio ameno, aceses absortos em pensamentos vagos e deliciosos. Depois desses brincos inocentes laianos sentarmos sobre a relva mimosa de diacho do gigantesco e frondoso cedro de Carimbei. Ali muitas vezes eu adormecia com a cabeça reclinada sobre o seu peito. Outras vezes era ela que ormitava no meu colo. Entre o fume das flores e a candura dura dos sorrisos, inocência, chegamos à idade de 7 anos. E queixastes-vos da dureza da sorte, atalhou o padre Gaspar.
Espera, disse o mancebo.
Em uma bela manhã passeávamos pelo quintal, e chegando a um pé de jasmim, apanhei algumas flores e coloquei de crescim os cabelos de Julia em forma de grinalda. Satisfeito da minha própria obra, contemplando com entusiasmo o belo efeito que fazia essa grinalda argentina entre os fios d'ouro que o brando sofro firro do zefiro agitava, exclamei com a vervacidade de uma siraia anansal. Como és linda, minha irmã? Deveras, perguntou ela sorrindo.
Sim, tu és a mais linda de todas as meninas. Pois fico bem contente de me achares bonita. Dizei-me uma coisa, Augusto.
Qual é?
Os irmãos podem se casar. Então por que não nos casamos? 21 Antônio Joaquim 1 Ona. Pois casei nenhum-nos. Então as nossas mãos se tocaram, nossos braços se entrelaçaram, nossos peitos se uniram anhelantes.
Oh! Bradou uma voz um pouco hesitante. Ao ouvir essa voz. Nós estremecemos como vios e débeis caniços que se debruçam gemendo nas margens dos lagos.
E papa que te chama, disse Julia sobressaltada, apretando-me ainda mais contra o seu peito.
Sinto um encanto inexprimível ouvindo a narração ingênua desse amor entre duas crianças, tão puro com a inocência, inspirado pela natureza e aprovado pelo céu. Clisse o padre Gaspar, procurando insinuar-se cada vez mais no espírito do mancebo. Vós me acoroçóis com palavras animadoras.
Céus escute.
Ele escutava-vos,